é realista? É assim que isso acontece no Facebook ou não acontece?
Eu acho que sim. Eu, na verdade, tive uma posição similar à que eu tenho no Facebook mesmo. Assim, eu só curto o que eu gosto mesmo. Assim, eu acho que meio nada a ver, ou tenho dúvida se é legal mesmo, eu não curto mesmo. Assim.
Uhum.
E ao mesmo tempo eu acho que gera... Né, a gente pega agora no final, assim... E eu acho que essa é uma das relações mais duras que a rede tem, que é uma relação da aceitação, né? Acho que o desafio... Você tá nas redes, assim, você tem... Pô, você coloca um negócio... Quando eu cheguei, mandei, preparei um post, pô, esse post é excelente, assim, meu. Todo mundo vai curtir, não é possível. Eu recebi, ninguém curtiu, assim, foi uma frustração, pô, que merda, assim, já recebi na primeira.
E ao mesmo tempo você pensa assim, ó... Passei pra pessoa errada. Era o teu post ainda. Não era o teu post.
Porra, escondi mal.
Passei pra pessoa errada.
Ó o meu GIF aqui. Ó o meu GIF. E o GIF era legal, pô.
Porra,
o GIF era bom, né? E morreu já na primeira pessoa. Era bom o GIF, né? Nazista já olhando aí o...
Era bom. Entrar, pô. Era bom. Mas eu acho que essa é uma relação, assim. A frustração que tem, que ela gera mesmo, assim... Você escreveu, mandou, não deu certo.
Sacanagem. Por outro lado, você não tem problema nenhum você não gostar daquilo que você viu e simplesmente ignorar. Uhum. Né?
Sim. É muito então, mais fácil devolver um post do que o teu ser rejeitado.
Né? É verdade.
É, eu assumi uma persona, assim, inspirada mesmo em uma amiga que sempre tem posts muito politizados, mas que ela faz uma questão muito ofensiva, assim. Então, eu acho que promove menos o diálogo do que ela gostaria, porque ela tem essa postura não de diálogo.
Uhum.
E o que eu achei interessante... É que isso assim, aí os meus posts ficaram sem densidade, assim, não é tão a minha. O que eu penso exatamente, mas eu achei interessante que o meu post.
No final das contas, você distribuiu pra caramba suas mensagens.
Eu distribuí muitas minhas mensagens com essa estratégia de ficar um pouco. Como é que pode falar? De ficar um pouco assim, inflexível, né? Que não é uma coisa que eu sou mais. O que eu achei engraçado é que daí, no fluxo de pensamento de ir criando essa persona, me veio um que era mais ou menos que eu acho que é uma figura que tá muito na rede. Que foi o meu post que teve mais curtidas.
Quanto?
É esse daqui.
Tem 8?
É teu?
Tem 6.
6.
As informações das redes sociais não são todas verdadeiras. Pode confundir a polícia. Então, assim...
eu ri muito quando recebi, cara.
Que alcança a pessoa pela...
É um pensamento tão superficial, né?
Tão superficial.
E mais louco é que todo mundo gosta.
Você vê que você pensa em investigador. Assim, tipo... Caramba, e agora, né?
Mas é que tá, acho que a galera curtiu mais pela graça que
fez. É, pois é. Todo mundo achou graça justamente por isso.
Então, eu prometi. Pô, cara, vale curtir porque é engraçado, né?
Caramba. E teve um outro post que bombou, hein? Qual foi o post que mais bombou de todos?
Cara, o meu que
tem
mais
um coito.
Bombou foi...
Não,
acho que
teve um
6. Acho que
do...
Teve um com 6.
Já viu algum do João que bombou?
Que também foi um mais extremo, assim, ó. O controle das informações pode ser o primeiro passo para a censura.
Tem algum com 6? 8? Não.
Não.
Ah, isso que é o primeiro passo para a censura,
né? Marco Civil, acho que bombou.
Sim, Marco Civil bombou, mas não tanto.
É, foi 5.
5.
Que é 6 também o seu.
O 6 foi o máximo.
É, esse da...
Olha que doido. Não teve unanimidade, né? Não teve nenhum post que se distribuiu todo pra todo mundo gostar, né?
Não.
Interessante. Mas eu acho que rachou bem, assim, tipo...
É que eu acho...
Não, eu não digo, eu não consigo identificar, mas...
Um ponto eu
sei
que eu achei que... Não, desculpa, tu tava falando.
Não, só tô falando que eu senti que deu um... Às vezes as opiniões que eu vi eram bem diversificadas, assim. Tinha muita gente a favor da vigilância e muita gente contra. E algumas pessoas em cima do muro, meio em cima do muro.
Não, eu acho que algum ponto talvez tem que pensar pro... Né, ver assim, o porquê que ele foi feito assim ou porquê que ele podia ser feito de outra forma. É a questão, por exemplo, assim, ó, você escreve um post, certo? Aí você manda pra Ana, a Ana curte, ela manda pra mim, eu curto também, ou seja, até agora é um post bom, e eu devolvo, eu não sabia que foi você que escreveu, eu devolvi pra você.
Uhum.
E esse post morre.
É.
Tá, então por que assim, esse post que vinha indo muito bem, por que, que ele morreu antes de poder ir para outras pessoas?
Porque a nossa rede é muito pequena, a gente
não
alcançou um hub.
Eu percebi isso.
Uma coisa fundamental.
Voltar antes da hora, né?
Eu não sei se vocês perceberam que foi naturalmente formando hubs no grupo, né? A Ana, por exemplo, bem no começo estava sobrecarregada, todo mundo queria só jogar para Ana, né? Mas depois outros hubs surgiram, né? O João era hub no começo, daí eu desconectei ele, ele perdeu um espaço aí, né? Não queria mais passar pra mim. Ele acabou virando hub no final, né?
É,
chegou uma hora que você falou assim, ó, pô, vou te conectar que você tá cheio de post na mão.
Pois é, e eu fui espalhando as coisas dele também. É interessante como vai. A rede social ela tem uma dinâmica de liderança muito fluida, né?
Tem um negócio
Nem vale a pena falar em liderança, mas enfim.
Tem um outro ponto que é legal e que. Assim, por um lado, eu achei que podia ser uma falha do modelo, mas por outro lado, ele se mostrou que justamente o contrário. No começo, eu pensei assim, ah, pô, devia estar todo mundo com caneta da mesma cor.
Ah,
podia não saber, pô, a caneta vermelha era do João.
É.
Sabe? Então, pô,
identidade.
Devia estar todo mundo com caneta da mesma cor. Aí chega uma hora e começa a identificar a letra de quem que é. Mas isso é legal porque na rede social acontece isso.
É, você sabe quem tá.
Você sabe quem tá escrevendo e às vezes assim, ó, pô, você curte porque é teu amigo, vamos dar uma força pra ele lá. Ou você não curte porque. Ah, não, cara, eu não vou dar apoio pra esse que só fala merda toda a vida. Cara, agora que escreveu um
e
bom.
Você nem leu,
não vou dar apoio, senão ele vai querer escrever ainda mais, né?
Pois é.
Então, no começo eu achei que, pô, devia ser mais anônimo. Mas depois é justamente isso, né? Como você sabe quem está escrevendo, é legal justamente você
saber. E tem muito desse negócio de você não conhecer a pessoa te adicionou por intermédio de um outro amigo, e de repente você começa a conhecer a pessoa pelos posts dela. E aí você aplica esse tipo de regra. Então é a mesma coisa da letra. No começo você não sabe quem é aquela pessoa, mas você começa a identificar pela própria letra aquela pessoa, que é o padrão de você repetição, que é o cara que posta sempre, né?
Pô, parecia tão gente boa no bar, né?
Pois é.
Pra mim fica muito também essa coisa do tempo, que também já tá muito incluso dentro da questão das redes sociais, né? De por exemplo, de eu estar pensando, assim, de repente estar, tipo, bombardeando de coisa na minha frente, de repente, eu desisto do que eu tô. Quase desisto do que eu tô escrevendo, assim, pra dar conta do que tá acontecendo ao redor, né?
É.
E assim, no modo de dinâmica de escrita também, que é muito isso de. O modo como a gente age, o modo como a gente age no Facebook, é o modo como a gente escreve, né? Dessas características, assim.
O algoritmo, ele é cruel, ele cria esse tipo de. O aplicativo, ele cria esse tipo de demanda, né? Quando você vai se inscrever pra postar, ele não some tudo em volta. Sempre fica aparecendo uns postzinhos embaixo, né?
Ou as respostas, né? Ou testando uma conversa mesmo e as respostas. Então, a dinâmica de você se relacionar com o que você tá. O que você tá. A ideia que você teve com o que tá acontecendo, assim, é muito. É um desafio, assim.
É legal que chega uma hora que você para de interagir um pouco justamente pelo. Porque você não aguenta mais.
É.
Ou eu, por exemplo, assim, eu usava um pouco. No começo quase não usava o Facebook, depois comecei a usar um pouco mais. Aí eu parei de usar porque, putz, cada vez que entrava tinha lá o planetinha com um monte de notificação.
O planetinha, né? É. Que louco.
Você olhava e pegava a mão de. Ah, não. Pô, cada vez você comenta, daí você fica recebendo notificação. Tem que ir lá, desativar a notificação, ativar. Assim. Ah, sabe uma coisa? Não vou nem comentar. Aí você começa a parar de interagir por causa da sobrecarga.
É isso. Eu acho que isso é uma. Esse é um fator, acho que muito, muito forte nas redes. Assim. De realmente a gente ter a sobrecarga de informações. Isso acho que reflete muito da sociedade de consumo de informação muito superficial, que aqui a gente não consegue aprofundar muito, e do Facebook a gente também, você tem uma dificuldade de aprofundar muito nos assuntos. Eu acho que ele gera uma sociedade que consome muita informação, muita quantidade de informação, mas de uma forma muito superficial, assim.
Claro.
É, então acho que ele gera uma problemática também de aprofundar nos assuntos. E a gente, eu sempre dialogo um pouco dessa questão da gente que é militante, muito ativista, assim, de várias coisas, a gente hoje vive num momento em que a gente vive quase que uma opressão da militância. A gente precisa entender absolutamente tudo. Você ser um militante hoje, você precisa saber de fazer o debate do feminismo, precisa fazer o debate do racismo, o debate do direito à moradia, o debate da cultura, o debate das redes. Né? Quer dizer, você tem uma infinidade de debates que você tem que entender minimamente para poder dialogar com as pessoas. Assim. Então, eu acho que a rede social traz um pouco desse...
Acho que a tua reputação é muito julgada quanto a tua competência nesse sentido.
Uhum.
Então, não, peraí, mas o cara entende tudo sobre a questão da regulamentação do aborto, mas, pô, para de falar de bicicleta, o cara mal sabia falar, então não é competente. Então você tira a credibilidade dele com relação ao aborto, onde o cara é um especialista, porque ele não sabe falar da bicicleta, porque, pô, a bicicleta também tá no meio da discussão, tá todo mundo debatendo, então se você não sabe disso é porque você tá alienado.
Mas isso traduz um pouco a nossa cultura de que a gente valoriza mais, acaba valorizando mais os defeitos do que as qualidades das pessoas.
Também
aí assim, acontece uma manchinha,
né?
Pronto, já alterou a reputação do cara, mas o cara é especialista. E outra coisa, essa necessidade generalista também.
Uhum.
Né? Então, no Brasil em específico, o especialista não é muito
valorizado.
Bem-vindo.
É.
E tem com que relação... fazer tudo, ganhar um saláriozinho pequeno, mas tem que dar conta.
Eu acho que tem outra coisa também, complementando o que o João estava dizendo lá. Ele estava falando essa questão da muita informação, muito consumo, e daí você tipo, tem que ver tudo e ler tudo e gostar de tudo e postar, e tudo muito rápido e tal. E o outro ponto também que gera essa demanda muito grande é justamente o fato da aceitação que a gente busca, social.
É.
Então,
no jogo isso ficou muito claro, né? Você queria que os seus posts fossem gostados.
Você queria. E tem um negócio, e daí você começa a fazer o quê? Você começa a curtir o post de determinada pessoa esperando uma retribuição em troca disso.
A necessidade da presença.
A gente estava
montando.
E eu acho que tem uma coisa também de carência afetiva também.
Sim.
De você querer. Assim, querer carinho mesmo, não necessariamente físico, mas o carinho das pessoas te reconhecer, te dar um sorriso, gostarem de você, de se sentir acolhido, né?
E da a dificuldade de você recusar um convite de amizade, né?
Pois é.
Pô, pera aí, ele convidou.
Qual? Como é que,
como é que
pode? Vou dizer não, né?
Como é que eu vou dizer não, né? Que grosseiro. E tem muito disso. E tem muito do. Por exemplo, a pessoa que. Instagram, por exemplo. Pô, o cara começa a te seguir na esperança de ser seguido de volta. Você nunca ouviu falar da pessoa, você nunca ouviu falar da empresa, não tem nada a ver com você, mas ele já gera um algoritmo também para ir curtindo a máxima quantidade de pessoas que ele puder, para que isso comece a retornar em dessas pessoas seguindo ele. Então, acho que isso acontece bastante.
Deixa eu perguntar uma coisa sobre a questão do, a gente ficou quase uma, acho que ficou quase uma hora jogando esse jogo, debatendo o assunto privacidade nas redes sociais, né? Se o governo deve ou não interferir por casos judiciais. A gente fez esse debate usando uma dinâmica que é muito próxima do Facebook. A minha pergunta é sobre a qualidade desse debate.
Na minha opinião, pelo menos no grupo aqui, não sei se é porque é pequeno ou não, acho que se perde. E tem um pouco a ver com essa questão de bombardeio. Se perde porque às vezes está numa lógica, viu um post que achou legal, e às vezes até a gente é levado a refletir mais e buscar flexibilidade do tipo, realmente expondo. Daí já vem outro, já atropelou aquilo, você já...
Você nem conseguiu pensar.
Deixa eu fazer uma pergunta.
A informação é tão curta. O que o João está falando é tão curto, é tão raso que... Sabe, você recebe uma informação rasa, você tem que responder com uma informação rasa e fica bastante nisso. Se olhar a maioria dos posts, eles falam basicamente a mesma coisa em nenhum. São poucos os posts que trazem ou um ponto de vista diferente, nem o
Marcos. E quando traz um ponto de vista diferente, em geral não viraliza.
Não viraliza, porque é um negócio que não sei. Tipo, não. Beleza, isso aqui eu tenho que parar pra pensar, então. Depois eu vejo.
Você
salva e deixa.
Vamos fazer uma rápida enquete, né? Interferência do governo sobre o Facebook para casos judiciais de suspeitos de crime. Quem é a favor, levanta a mão.
É que o a favor e o contra ele é bem complicado.
Tá, mas a gente fez essa pergunta no começo. Quem é a favor? Quem é contra? Quem é que mudou de opinião depois desse debate? mudei. Era a favor.
É, eu vou dizer que assim, ó, eu não mudei de opinião, mas ele me fez refletir, uhum, assim, e apurar.
Eu, ó, quando eu pergunto...
apurar minha discussão.
É, assim. Quando eu perguntei no começo, foi meio a meio. Foi meio a meio. Metade era a favor, metade era contra. E agora tá diferente.
Eu acho que não.
É sim, é porque senão a gente não tinha começado.
Eu acho que no começo eu não levantei a minha mão.
Tá. Mas não levantou a mão dela. Eu também não levantei nenhum dos dois casos.
Tava dois e. Foram cinco que votaram no começo. Tava 2-3 agora.
Tava 2-3. Ficou 4-1, mudou. Teve gente que mudou. Eu mudei, mas não sei os outros. É porque é difícil de analisar também se eu mudei. Meu pensamento.
Porque
na verdade agora eu sou uma outra pessoa depois disso tudo, né?
Sim.
E eu acho que eu sempre tive essa opinião. É bem interessante isso. Muita gente tem preconceito, fala, ah, Facebook não muda a opinião das pessoas. Eu acho que muda, sim.
Claro que
muda. Eu acho que muda.
Ele não só muda, tem um ponto bem importante no Facebook, ele não só muda, como você pode enxergar de fora e você vê muita gente falando, principalmente quando é um tema que está gerando discussão. Você ganha legitimidade na tua opinião.
Uhum.
Então você tinha uma opinião que você tinha, mas era fraca, você não tinha autoconfiança nela, você não expunha ela, mas a partir do momento em que você vê que tem mais gente falando sobre isso, mais gente a favor da mesma opinião, você ganha confiança para poder defender o teu ponto de vista.
E a mesma coisa do contrário também. Convencer. Eu, por exemplo, eu mudei de opinião porque eu comecei a receber muito post que estava, digamos assim, desafiando a minha perspectiva, assim. Daí eu, até que é legal isso aqui, né? E aí mudei, digamos assim. Sei que não é todo mundo que vai reagir dessa maneira, né? Tem gente que vai ficar talvez mais radical, né?
Pra mim, eu pensei que eu não mudei, mas o que vinha contra, né? O que eu pensava só me fazia pensar na necessidade de me aprofundar nessa ideia e no que seria necessário para que essa ideia se tornasse efetivo, assim.
Uhum.
Então, né, no caso de ser contra, então o que que é regulamentar? Qual seria a regulamentação? O que que seria necessário para... Uhum. Então só me fez, provocou mais para ir mais a fundo. Não, o inverso, não mudar.
Uhum.
É verdade que o debate seja o teu perfil de escutar a opinião e tentar incorporar isso dentro da tua opinião, mudar de opinião e tudo mais, ou seja, para você escutar outro argumento, para se reconstruir o teu argumento com mais força, de uma forma ou de outra, ela sempre leva para uma... o debate sempre vai levar para uma evolução.
Uhum, com certeza.
Então,
a mudança existe.
Seja para você ficar mais firme no que você falava e mais embasado, ou seja para você tolerar um pouco mais o que veio de fora, ele sempre vai evoluir nesse sentido.
Tá bom. Gente, eu preciso